E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. Hoje, eu não sei se é uma mesa de bar, eu diria que é aquela mesa cheia, sabe, de comidas com uva passa e coisa do tipo. Na verdade, eu ia fazer alguma metáfora de Natal, mas eu percebi que não, que já tô de saco cheio de coisa de Natal, gente. Puta que pariu. Então, uma coisa que me irritou nesses últimos dias foi as perguntas de ai, tu bota uva passa? Não. Bota a roupa de ficar na sala. Eu sei que todo ano acontece isso, mas eu não sei porquê. Esse ano me pegou, sabe? Porque eu fiquei de saco cheio disso. Não sei se é porque eu vi muito. Não sei o que rolou, entendeu? Se era todo mundo falando que o Natal tava desanimado, eu desanimei também. Só sei que, enfim. É um podcast pra você que tá aí se recuperando do Natal. Era pra ter sido gravado ontem, que era o quê? Pra ouvir de manhã, de ressaquinha. Mas daí acabou que eu dei play no episódio. Eu gravei 5 minutos e eu falei, gente, eu não sei o que eu tô falando. E geralmente eu não sei o que eu tô falando. Isso é, não é por aí o caminho. O caminho que eu tava falando todo tempo ao lado. Eu tava falando assim, e aí eu parava no meio do episódio e falava, nossa, acho que eu vou abrir outra cerveja. Tava muito engraçado. Inclusive, eu não salvei esse áudio. Devia ter salvo pra eu ouvir da risada. Mas eu nem ia publicar. Mas esse talvez também seja um episódio que eu não vá divulgar nas redes sociais, porque eu vou abrir bastante o coração. Porque eu comecei a ter várias brisas. Eu vou começar pela brisa mais estranha que eu tive hoje de ressaca, que não tem nada a ver com o tema, mas eu fiquei pensando, por que que os mercados têm aquela tela, aquela TV com a câmera de segurança? Sabe quando você entra no mercado e tem uma câmera de segurança apontada pra você? Com a telinha ali, que o povo para pra tirar foto, sei lá o quê, que eu já fiz muito isso. Eu fiquei me perguntando, por que que tem essa tela? É pra você saber que você tá sendo gravado e você pensar, pô, não vou roubar não, hein? Tá acontecendo. De repente é pro segurança que tá ali naquele negócio de lacrar, ver se você tá passando com alguma coisa. Mas daí se ele tá do seu lado, não tem porque ele ver isso. E também deve ter um segurança lá dentro de uma sala de controle assistindo todas as câmeras. Então acho que aquilo é só uma forma de falar, ei, você está sendo filmado. Em vez de colocar uma placa, tu bota ali. Que a pessoa vê o quê? Vai tirar foto e aquilo vai ficar na cabeça. Mas funciona. Pensando aqui, se eu fosse entrar no mercado pra roubar, eu me sentiria intimidado por essa câmera? Não. Talvez se tivesse em todos os corredores uma telinha com isso, talvez eu me sentiria. Alguns têm, assim, até mais lugares, né? Ou a câmera que mostra aquela tela dividida. Mas ainda assim, acho que eu não me sentiria intimidado. Acho que eu me sinto mais intimidado com alguém me seguindo, com certeza, do que ter aquela câmera. E uma plaquinha já seria o suficiente pra eu saber. Na verdade, eu já sei que o mercado tá sendo filmado. Eu não preciso que nada me diga. Essa foi a brisa que eu tive de ressaca, que eu fiquei dando tanta risada, gente. Nossa, eu falei, meu Deus, como eu sou idiota. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa questão de solidão. Não sei se é bem solidão pra onde esse episódio vai, né? Eu nunca sei pra onde vai. Mas a questão é, essa coisa de festas, né, de final de ano, é sempre o momento que a gente repara mais se as pessoas estão próximas, quem tá próximo da gente. Não só festa de ano, é que eu digo de fim de ano porque meu aniversário também é no fim do ano. Mas aniversários, no geral, e essas festas, né, Natal e Ano Novo. Por quê? Porque começa aquela movimentação de você entender pra onde que tal pessoa vai. Né? Ai, onde é que vai ser criada a festa? Sempre tem a pessoa que dá ideia inicial, né? Tipo, ai, o Natal acho que poderia ser passado aqui. A não ser que você tenha uma tradição. Como na minha família não existe, porque a gente não comemora muito Natal. O que acontece? Meu irmão é de uma religião, sempre esqueço o nome, congregação, não comemora Natal. Todo ano eu pergunto por quê. Todo ano eu esqueço, 2 dias depois, e aí eu tenho que perguntar de novo e fico nesse ciclo infinito. Eles cansaram já de explicar. Mas o fato é, não tem aquela coisa de ceia, sabe? Faz uma jantinha, às vezes nem faz nada. Minha mãe não sabe mais que dia. Poderia ser Natal, Ano Novo, meu aniversário. Poderia ser uma guerra do caralho quatro que ela não saberia que dia é hoje. E aí tem eu, que não sou uma pessoa cristã, que não ligo muito pra coisa do Natal. Mas o quê? Gosto dessa coisa da vibe que o Natal traz, né? De união. Embora não me reúna muito com as pessoas, não seja uma pessoa muito da união. Mas eu gosto dessa vibe, entendeu? Aí o que que eu ia fazer? Primeiro, na movimentação de onde é que eu vou passar? Eu tava já convencida de ficar em casa assistindo o filme bebendo. Aí uma amiga minha me chamou e falou, pô, vai ter aqui em casa. E ela é porra louca, então não ia ser. Ia ser realmente, sei lá, ia cantar um parabéns pra Cristo fumando um beck, sabe? Ia ser bem nessa pegada. Falei, pô, acho que eu não vou hoje, né? No caso, ontem, na véspera. Acho que eu não vou hoje. Acho que eu vou dar uma segurada. Eu passo lá amanhã de dia. Que daí vai estar todo mundo ressacado, com menos pique. A gente bebe uma cervejinha tarde, que eu também vou estar ressacado. E vai ser isso. Clima gostoso. Ver as pessoas que eu gosto. Aí, acabou que uma amiga minha me ligou. E aconteceu muito aquela situação de... quando você atende a chamada zoando e alguma coisa séria, sabe? Basicamente, é aniversário dela e eu não ia. E fui pra lá vários anos, assim. Mas esse ano eu tava afim de ficar em casa, tranquilinho. Mas ela me ligou falando... vem aqui, amigo, por favor. Aí eu falei, pô, não vou negar um pedido de aniversário. Claro que eu vou. Aí eu fui. E é muito engraçado. Não vou dar detalhes aqui, mas é muito engraçado você ver uma família por fora. Porque ali só tinha família, né? Só tinha realmente as pessoas que convivem ali do núcleo. E eu entrando de fora, sendo que eu não a vejo há muito tempo. A última vez que a gente tava todo mundo junto, assim, da família dela, foi há 2 anos atrás. Então, que foi justamente no último Natal que eu passei lá. Então é muito engraçado você ver a pessoa a cada ano, sabe? Você ver o que mudou naquela situação, como é que tá. E muito divertido. Tem um cara lá que gosta de Belchior, que é o nosso único assunto. E de motos, eu indiquei várias coisas de moto pra ele. Que eu sou uma caixinha de surpresa, né? Eu gosto muito também da caixinha de surpresa que as pessoas são. Porque tu olha pra mim, tu não pensa que eu sei de moto. Tu olha pra ele, tu não pensa que ele gosta de Belchior. E aí você tem que fazer o quê? Conversar pra que isso aconteça, pra que você entenda. E qual que foi a brisa que eu tive? Lá tinha um adolescente. E eu vou parecer muito um adulto chato. Nossa, fez 22, já tá falando de adolescente como se fizesse anos. Não, eu sei que ainda sou muito adolescente. Mas tem certos traços, acho que ele deve ter o quê? 14, 15 anos. Certos traços da adolescência que a gente olha e se reconhece tanto. Tipo, eu ficava olhando o gesto que ele fazia, o jeito que ele se portava, a aparência... E ficava pensando, meu Deus, eu era assim. Será que todo mundo era assim? É tão manjado assim, ser adolescente? Né? Porque a gente se sente a pessoa mais incompreendida do mundo. E quando o adulto fala, eu te entendo, você fala, você não me entende. Você nunca... ah, não, tudo bem que você passou por isso, mas não foi igual a mim. Você não sente o que eu sinto? Na verdade, sim. Na verdade, quase todo mundo sente a mesma coisa. Né? Claro, tem suas peculiaridades ali. Pra que lado vai, né? Ali a sua dor, se é uma questão de sexualidade, se é uma questão de amor não correspondido, de, sei lá, enfim, cada um vai pro seu lado, mas o sentimento do adolescente é o mesmo no fundo. E aí teve uma hora muito engraçada que eu tava lá em cima fumando, né, é um apartamento duplex, tava lá em cima na cobertura fumando, e aí ele tava num cantinho, tipo, ele chegou e ficou no cantinho mandando mensagem, assim, e eu fiquei pensando, cara, ele tá muito mandando mensagem pra algum contatinho, ou alguma contatinha, sei lá como é que... enfim, pra alguma pessoa, sabe? Não perguntei de sexualidade, não julguei. Algo que eu tô tentando fazer menos. Fazer muito isso com criança, olhar e falar, esse é viado. Mas daí eu acho que é meio estereotipar, né? Daí é uma brisa pessoal. Enfim, eu vi ele mandando mensagem e pensei, pô, deve estar comentando com alguém. Ah, o Natal tá chato. Ah, o Natal tá legal. Trocando, né, experiências como eu fazia quando eu tinha um namoradinho virtual. A gente ficava se batendo papo durante a ceia. Não só namoradinho virtual. Todo mundo, assim, de amigo. Eu ficava muito batendo papo com amigo. Então eu fiquei olhando o quão engraçado é estar nisso. E também a forma como a gente adulto, Matheus, você é adulto, que doido. Como nós, jovens adultos, somos lidos pelas pessoas, né? Porque pra aquele adolescente, eu sou adulto. Eu sou um adulto. Então ele é meio que um receio de cumprimentar, de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa. E eu gosto de zoar com isso, sabe? Tipo, quando a pessoa chega pra apertar a mão, eu vou, aperto a mão, dou-lhe aquele hétero abraço, dou um tapinha nas costas, faço um carinho na cabeça. Eu gosto dessa pessoa chata. Eu acho muito legal, eu acho muito imprevisível. Enfim. E já os adultos me olham como um adolescente. Olham pra mim e pro menino, por exemplo, a gente tá na mesma categoria pra eles. O que é muito válido. O que é muito engraçado. Porque às vezes a gente se sente... a gente, né? Trazer pro eu. Às vezes eu me sinto muito adulto, às vezes eu me sinto adolescente. E quando tem essa situação onde tá a pessoa de menos idade, mas demais, é o choque dos mundos. Eu fico naquele limbo de... meu Deus, eu não sou nada, né? Eu consigo sentar... eu vejo isso muito... nossa, tô só desabafando, né? Eu vejo muito isso na minha irmã, por exemplo. Porque ela tem os seus 50 anos. E as minhas sobrinhas são mais jovens. Tem uma de 14, 12, eu acho. 14 e 11. Acho que é por aí as idades. E eu consigo sentar com as minhas sobrinhas e conversar sobre Olivia Rodrigo, sobre TikTok, sobre Harry Potter, sobre milhares de coisas que a minha irmã não entende, por exemplo. E eu consigo sentar com a minha irmã e conversar de várias coisas que as meninas não entendem. Tipo, conversar sobre vida adulta, sobre boleto, meu... enfim, então eu acho muito legal esse limbo. Mas não é esse ponto que eu queria trazer, né? O ponto é, Beleza, esse de Natal rolou assim, fui pra lá, fiquei. Teve uma hora que meu carisma acabou, meu carisma era pra eu ficar lá madrugada, bater papo, mas meu carisma acabou, voltei pra casa. Voltei pra casa e fiz o quê? Já tinha bebido um pouco. Falei, pô, eu tinha levado um espumante que meu irmão tinha me dado. Aí, não beberam. Falei, pô, vou levar de volta. Aí abri esse espumante, derramei no chão, inclusive. Primeira vez que eu abri um espumante sozinho. Aí eu tava bebendo esse espumante. Eu não sei como, eu mandei mensagem para um amigo meu e comecei essa brisa de estar sozinho. Porque o que acontece? Ele, a melhor amiga dele, assim, foi embora para outro estado. E aí me começou a. Quando eu pensei nessa situação, eu lembrei de uma coisa na minha vida. Que eu sempre tive a pessoa do momento, sabe? Aquela. Acho que vocês sabem, eu não vou conseguir explicar muito bem essa brisa, mas sabe aquela amizade que você sabe que é a. Amizade, melhor amigo, é isso, melhor amigo, que você fala melhor. Tipo assim, eu tenho melhores amigos, mas eu tenho melhores, tipo, melhores no plural, sabe? São duas ali, três pessoas que eu sei que eu posso contar sempre, mas não tem uma pessoa que eu converso todo dia, que sabe tudo da minha vida, que é muito ligada comigo, que tá sempre comigo fisicamente, que também é uma questão, né? Que a pessoa precisa estar fisicamente, porque meus amigos não estão tão fisicamente, a gente se encontra muito raramente. Então, eu perguntei pra ele, né, como é que era essa brisa de a pessoa. E eu comecei. Como é que eu falo isso sem ser muito. Sem dar muito na cara? Ai, gente, todo mundo sabe, foda-se. Vou ser aberto, meu podcast é pra isso, eu sou pra isso, né? Eu era muito amigo de uma pessoa, mas também não vou dizer nome, que eu não sou tão cuzão assim. E a gente se afastou, né? Foi se afastando com o tempo. Mas sabe quando você vai se afastando e você não aceita que está se afastando? Você tenta se aproximar e quando você tenta se aproximar, você se afasta. Ai, gente, eu não sei se já viveram isso, mas é terrível. É como se você tivesse perdendo uma parte de você. Eu sentia realmente como se, tipo, um braço meu tivesse fora e eu tivesse tentando encaixar ele e colar com, sabe, fita crepe. Sei lá, tentando fazer com que de alguma forma ele fizesse sentido ali, mas meu corpo já tinha crescido, o braço já tinha se deformado ali com o tempo. Não que eu queira dizer que eu esteja crescendo e o braço esteja podre, mas vocês entenderam, né? Qual que é o ponto? Basicamente as coisas não se encaixavam mais, e aí ficava nessa. E aí aconteceu uma situação no meu aniversário que me fez ficar muito mal com essa que era a minha pessoa, né? E eu vim pro quarto, eu comecei a chorar, fiquei mal. E aí. Eu mandei mensagem para um amigo meu conversando, sei lá o quê. Aí meio que eu percebi que caiu o estalo de, pô, eu tô forçando isso aqui, que não precisa ser forçado, sabe? Tá tudo bem eu não ter uma pessoa. E aí, tudo bem, parei de considerar como pessoa. Inclusive, ela já tinha me falado isso antes, né, que não se considerava mais a minha melhor amiga. E eu fiquei mal naquela época, mas eu falo, agora eu entendo, eu falo, pô, faz sentido, velho. Eu fiquei apegado muito nesse título. E aí. Ai, gente, é cada coisa que eu conto pra vocês. Depois eu vou dar muita risada vendo esse episódio daqui a um tempo. Vou até fumar um cigarro. Se bem que eu acho que eu só tenho meio. Só tenho meio, vai ser o último trago. Enfim. E aí. Beleza, nesse tempo eu comecei a aceitar que eu não tinha uma pessoa, que a minha pessoa era eu. Mas quando chegou as festas, começou a me dar essa coisinha de. Queria ter uma pessoa, sabe? Que é muito legal você não ter um rolê definido, mas você tem uma pessoa que você sabe que você pode contar para um rolê, sabe? Que você fala, cara, com certeza não sei o que que a gente vai fazer, não sei onde a gente vai parar, não sei como a gente vai voltar para casa, como a gente vai, com que granas, o caralho é quatro, mas eu sei que eu vou com essa pessoa. E aí começou a me dar falta disso, porque todos meus amigos têm planos e os que não têm planos, de certa forma, têm planos que não me incluem, sabe? Tipo, o que eles estão pensando em fazer, por mais que não esteja definido, é coisas que eu não vou estar no meio. Então isso é muito doido. Isso não acontece só comigo, que não tem uma pessoa e que tenho poucos amigos. Eu descobri que isso acontece com pessoas que têm muitos amigos. Porque um amigo meu. O título desse episódio tem que ser amigos, né? Porque estou falando disso. Um amigo meu, por exemplo, comentou que fizeram uma festa, tanana, e nem se deram trabalho de chamar ele, sendo que ele é muito amigo dessas pessoas. Então, percebi que não é algo pessoal comigo. É que isso acontece, no geral. Mas qual que era o ponto que eu queria trazer com isso? Sim. Que término de amizade é muito mais difícil do que término de namoro. Porque término de namoro, geralmente, chega aquele ponto de ruptura, onde você fala, cara, não dá mais para continuar arrastando isso aqui. A gente tem que se afastar, ou a gente tem que decidir isso logo. Isso é muito mais dito, assim, porque você tem que pensar, pô, se eu tiver com essa pessoa, eu não posso beijar ninguém. Se eu não tô, eu posso. É basicamente essa coisa, né? Então, quando você tem uma amizade, não tem isso. Porque você fala, pô, eu posso continuar saindo com outras pessoas, eu posso fazer, tana. E aí, meio que você não se dá o espaço de luto disso, de viver as cinco fases do luto, sabe? Da negação, tananá. Então, eu me desafiei a fazer esse luto, assim, sabe? Eu fiz realmente como se fosse uma vez, uma terapeuta falou pra mim, uma terapeuta holística, né? Que eu tinha que fazer um divórcio energético. E ela fez. Depois eu ri tanto desse termo. E aí eu fiz, tipo, meio que um divórcio energético, assim. Sabe? Pensando em todos os momentos que a gente já viveu, como foram legais, mas que não fazia sentido mais pra hoje, que eu não precisava forçar. E aí, desde então, eu parei de mandar mensagem, parei de, tipo, sabe? Sei lá, priorizar a super story ali, ficar vendo sempre. Tipo, tratei como se fosse gente. Na época eu tratava como se fosse Deus. Porque, assim, quando eu gosto muito de uma pessoa, gente, eu trato como se fosse Deus. Não existe mais pessoa, não existe mais humanidade naquilo. Aquilo é um Deus, é uma coisa que eu venero, que eu quero o tempo todo mimar. Que eu quero. Nossa, gente, eu sou uma pessoa muito assim. Inclusive, faz tempo, acho que daí surgiu um bloqueio de dizer eu te amo, de dizer o quanto eu gosto de pessoas, de mandar mimo. Eu mandei um meme de Natal pra uma das minhas melhores amigas, um meme. Aí eu falei, gente, ela até falou, nossa, achei que ia ter uma gracinha no final. Eu falei, pois é, menina, nossa, acho que foi um pouco demais. Aí hoje a gente se mandou Feliz Natal falando que se amava, você falou que é a coisa mais. Game também não foi aquele textão que eu costumava fazer. Enfim, acho que essa fase do divórcio e do luto tá meio aqui que eu não consigo fazer. Mas enfim, qual que é o ponto? Me desafia a viver isso, entendeu? Me deixei ficar mal. Foi uma delícia ficar mal, gente, eu amo. Porque é um contraste, sabe? Porque eu tô geralmente sempre bem, eu tô geralmente sem crise nenhuma. E aí, quando tem algum momento de crise, eu aproveito isso. Nossa, eu tiro ao máximo disso. Eu tuito sobre, eu escrevo me sentindo mal, eu falo com meus amigos. Aí eu até tava contando pro meu amigo, mandei um puta áudio falando pra ele, né? Sobre o que eu tava sentindo. Ele falou: amigo, você está fazendo um pouco de tempestade no copo d'água, né? Eu acho que é um pouco demais. Eu falei, pois eu nunca fico mal, pois eu nunca reclamo de coisa sentimental para ninguém. Você tem a obrigação de me ouvir nesse momento e de concordar que o meu problema é muito grande, de entrar na minha brisa. Eu não quero que se resolva, eu quero reclamar, eu quero viver isso, eu quero viver isso intensamente. E aí foi o que eu fiz, entendeu? Vivi intensamente, foi muito legal. Então a gente entra naquela fase de ciclos, né? Naquela questão. Que eu tô agora num novo ciclo. Aí, sem saber se um dia eu vou ter uma pessoa, tanto romanticamente quanto de amizade, e numa fase ok com isso até, sabe? Tô vendo romance da Netflix sem ficar mal. Apesar de que. Eu conto isso? Como é que eu conto isso? Apesar de que um amigo meu vai fazer uma coisa legal pra um cara que ele tá ficando, e aí me deu um negócio de, pô, queria uma pessoa pra fazer isso, né? Queria fazer uma surpresinha assim. Mas eu reparei que, na verdade, isso é algo que eu percebo há muito tempo, que eu vivo a minha vida romântica por ele, pelos meus amigos, assim. Quando eles me contam a história do que foi, eu peço detalhes. Amigo, o que aconteceu? Como é que foi esse date? Conte-me com detalhes o que você está sentindo. Porque daí eu me sinto saciado. É como se eu não precisasse viver porque já tem aquela história. E quando é com pessoas reais, é melhor do que com filme, porque no filme eu fico olhando aquela imagem e me espelhando, querendo ser. Querendo ser alguém do casal, querendo ter alguém assim. Mas quando eu vejo amigos, aí não tem esse sentimento. Porque eu fico feliz porque meus amigos estão felizes. E aí essa felicidade me sacia. Eu não sei se tá fazendo sentido o que eu estou dizendo, mas é sobre. E aí, voltando lá para aquela conversa que originou isso, né? Da pessoa. Quando eu estava conversando com este meu amigo, eu tenho começado a dar nome para as pessoas, mas eu não sei se eu posso dar nomes. Então, enfim, estava conversando com este amigo. E aí eu perguntei como ele se sentia em relação a isso, ele falou que tinha uma frase que estava marcando muito ele, que a única certeza era a inconstância, que era a mudança, que é algo que eu acredito muito. Mas quando ele disse isso, não sei, meio que deu uma clareada, sabe? De ver o quanto isso é de verdade legal. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas foi bem legal. Então é uma. Vou passar essa mensagem pra vocês aí. A única certeza é a constância e a gente não conheceu todas as pessoas que a gente vai amar e que vão amar a gente. Que, enfim, mesmo que você esteja com 80 anos, o que não é o público desse podcast, acho que. Se bem que eu não sei, tem gente 65 mais, eu não sei até onde vai esse mais. Mas mesmo que você esteja ali, achar que você está no seu leito de morte, você ainda pode conhecer um enfermeiro que goste de você. Então a gente sempre tem. E é muito doido pensar isso. Pensar que, tipo, a pessoa que eu vou namorar, a pessoa que eu vou, sei lá, meu filho pode estar já vivo nesse mundo que eu quero adotar, né? Então, meu melhor amigo, daqui de 5 anos já tá em algum lugar, a gente já pode até ter se cruzado no metrô e a gente não sabe. Acho muito doido pensar nisso. E muito legal também, né? Porque a gente vai descobrindo as coisas. Esquece que é a vida, né? Se a gente nascer sabendo de tudo, é clichê, mas não ia ter muita graça, né? Então é legal. Aí tá. Cheguei em casa do rolê, voltando muito pra trás. Entrei no Migo, fiquei batendo papo. Totalmente bêbado. Nossa, conversei com o menino que eu só lembro o nome, não lembro um lado que a gente falou. Eu lembro que eu mandei meu livro pra ele, que a gente leu um negócio lá, ele me deu um negócio que ele fez. Ou uma música, eu já nem lembro mais. Desculpa, amigo, se você estiver ouvindo isso. Otávio, um beijo. Isso é muito legal, tá? E aí, enfim, fiquei no amigo. Aí teve uma hora que eu falei, pô, vou dormir. Eu tava esperando o sol nascer, mas eu fiquei tão cansado. Nossa, do jeito que eu tava, deitei na cama. Eu não sei como eu deitei e me cobri. Eu não sei com que forças. Porque eu não enchi garrafinha de água, que geralmente eu encho. Eu não fiz nada, só me joguei. Nem apaguei luz, nem botei celular pra carregar, nada. Só apaguei. E acordei hoje, meio de meio, claramente uma puta ressaca, porque eu misturei um destilado lá, que é tipo uma Skol Beats, só que é orgânico, enfim. Mas ainda assim é álcool, né? Um destilado com o espumante, com cerveja, com vinho branco. Nossa, imagina a bagunça que ficou esse estômago. Aí pra melhorar, eu tinha um arroz que eu fiz ontem com vinho branco. Ah, essa história eu vou contar pra todo mundo. Eu fiz a porra de um arroz com vinho branco, porque eu sempre vi no Masterchef, achava muito chique. Queria fazer risoto? Queria. Não achei arroz arbóreo, nem nenhum daqueles lá de risoto no iFood. Falei, pô, vou fazer um arroz turbinadão. Como se fosse um risoto, né? Mas não vou ficar mexendo, vou fazer simples. Aí eu botei lá minha uva passa, botei alho poró, botei alho, botei cenoura, botei cogumelo, né? Coloquei uns temperinhos. Aí joguei meu arroz, dei uma boa refogada, joguei metade da latinha de vinho branco. Que a outra metade eu bebi, né? Quando eu cheguei do rolê. Eu bebi e joguei essa metade aí. E aí o que rolou? Ficou alcoólico, né? Claro, claro. Isso aí é óbvio. E aí eu fui pesquisar em quanto tempo o álcool evaporava. Descobri que não evapora 100%. Que ele evapora tipo de 30% a 40% se você só ferve ali. Se você flambar e deixar por 3 horas, vai ali. Tanana. Eu descobri que não vai 100%, sabe? Que é um perigo. Imagina, você vai comer um risoto de vinho branco, por exemplo, em algum lugar. E aí tu é pego no bafômetro, menino. Eu não sabia disso. Mas enfim. Aí, hoje eu fui turbinar. Ontem eu comi, fiquei altinho. Nossa, deitei e dormi. Eu nunca durmo à tarde. Hoje eu falei, pô, vou tentar tirar um pouco do álcool. Pelo menos um pouco do gosto, pra eu não sentir que tem. Porque eu tô de ressaca. Eu joguei um leite de coco, joguei uma abobrinha pra dar uma sugada. Show de bola. Sugou bastante e melhorou. Bastante minha ressaca. Não sei se foi porque eu comi ou porque tinha álcool, mas dá uma melhorada. Mas agora, à noite que eu vivo. Eu não sei vocês, eu sou assim. Eu revivo à noite. Eu tô cansado, eu tô morto, eu tô destruído. Nossa, 7 horas, não conte comigo pra nada, tá? 11 horas da noite, brota. Brota toda a energia. Tanto que eu tô aqui, gravando episódio agora. 11h46 da noite. Mas daí, a hora que eu falo, eu vou dormir, toda a energia vai embora também. Começa a cair, eu fico mal. Enfim, hoje não vai ser assim, graças a Deus, amém. Bati na madeira 3 vezes. Qual que era o próximo ponto? Ah, sim, né? E aí, ano novo. Ano novo, eu tô aí nessa questão. Por isso que eu quis trazer esse episódio. O que vocês vão fazer no ano novo? Que eu não faço a menor ideia. Não sei se eu deixo igual o Natal, de deixar pra cima da hora, assim, e aí ver o que rola. Porque opções até tem. Eu sei que eu posso ir pra casa dessa minha amiga, que fez aniversário, né, do Natal. Eu sei que uma outra amiga minha provavelmente também vai estar em casa. Eu sei que eu posso meter o louco e fazer um bate-volta pra praia, como eu fiquei muito tentado a fazer. Até mandei mensagem pra um amigo meu chamando. Eu sei que eu posso ir, sei lá, pra Paulista. Não sei se vai ter alguma coisa na Paulista. Eu sei que existem N opções, mas é o que eu quero fazer. Não sei. Se eu tivesse a pessoa, seria fácil, porque a gente ia virar e falar o que a gente vai fazer, ia resolver. Aí, mas enfim, vou deixar aí pra ver como é que vai estar meu carisma até lá, ver se eu não bebo aí no meio dessa semana, né? Como é que vai estar aí meu organismo também, porque tem essa questão. Mas, basicamente, é isso. Esse é um especial de Natal, que não é especial, nem é de Natal. E esse foi o Poco Podcast. Um beijo. Conta pra mim lá no Instagram, né? Eu já ia finalizar, mas enfim, conta pra mim no Instagram, na rede social que você me tem. Como é que foi o seu Natal? O que você vai fazer no novo? De repente você até me chama pra uma festa, menina. Né? Conta aí se você gosta de vapaço ou não. Mentira, não me conta que eu já tô de saco cheio disso. Mas se você ouviu esse episódio até aqui e não tem comentários para fazer comigo sobre ele, eu gosto muito de saber quem ouviu até o final. Então você manda para mim. Deixa eu pensar uma frase que vai ser boa. Não sei. Manda para mim dor na costela. Sei lá. Só para saber que você ouviu até aqui. Eu gosto disso. E agora sim, esse foi o Poco Podcast. Um beijo.